Olá a todos, eu sou o André Buda Peterman. Este é o podcast 57 Minutos, onde eu realizo entrevistas com pessoas que acredito são relevantes no que tange à geopolítica internacional, aqui neste pálido ponto azul suspenso no cosmos. Olá a todos, eu sou André Buda Peterman, este é o 57 Minutos e hoje vamos falar de cricket. Cricket, estou com o Vitor Pobel, ele que tem 27 anos e é jogador da Seleção Brasileira de Cricket. Daí, Pobel, beleza?
Fala, Buda, boa noite. Bom, fala aí, pessoal, tranquilo?
Vitor, a galera aqui que está te ouvindo, muitos, talvez 90%, é de Santa Catarina, pessoal de Brusque. Pobel é de Brasília, é isso?
Isso, Brasília.
Tu nascido em Brasília ou tu foi morar em Brasília?
Nascido e criado.
Como a cidade é... Candango?
Famoso Candango, é.
Como a cidade ela é criada, mas foi criada há muito tempo, eu fico pensando que as pessoas só se mudam para Brasília, mas nem imagino que nascem em Brasília.
É muito espaço mesmo, é verdade.
Mas é uma cidade muito... é a capital do país, uma cidade enorme, né? Acredito que parece um cenário alienígena para mim, só a arquitetura mesmo, assim. Retrofuturismo niemeyeriano, né?
É, muita gente quando vem para cá acha bem estranho, que é uma cidade bem espaçosa e a forma de divisão das quadras é bem diferente dos outros lugares. Não tem... muita avenida, o nome dos bairros é nome de pessoa, aqui é tudo número. Então, às vezes, as pessoas acham tudo meio diferente, meio estranho.
Então, é isso aí, um outro planeta dentro do Brasil. Mas, Pobel, tu é jogador da Seleção Brasileira de Cricket. Antes da gente começar a falar sobre, né, você, assim, eu gostaria de que... a gente desse uma breve assim, introdução a respeito do jogo de cricket, porque muita gente vai olhar, os caras estão falando de beisebol, não é beisebol, os caras estão falando de taco, não é taco, é cricket. Sim, mais ou menos assim, como é que tu explica quando tu tem que dizer para alguém que tu conhece que tu joga cricket?
Tanto para quem eu conheço, quanto para alguém desconhecido vem me perguntar o que é cricket. Eu falo cricket, aí a pessoa já pensa, croquet, aquele jogo que é com martelinho e tal. Não, esse aí pode ser o polo que é em cima do cavalo, ou então deve ser o, talvez o croquê mesmo, que é de acertar nas argolas, né?
Uhum.
O cricket tem que pensar mais entre o beisebol e o taco, o bet de rua, que aqui em Brasil a gente chama de bet.
É o bet.
Aí o pessoal, o bet, então é o bet profissional. Isso, vai nessa pegada que você vai entender.
Quantos jogadores tem num time de cricket?
São 11 jogadores.
11 jogadores para cada lado ou eles não estão ao mesmo tempo dentro do campo?
Na verdade, acho que são 14, 15, né? Mas jogando no momento são 11.
Uhum.
11 contra 11.
11 contra 11. Então, imagine que o campo é um gramado redondo, é isso, né?
Isso, é um campo oval.
Ah, é oval.
É oval, porque varia bastante, então é bem difícil ser um círculo exato.
Uhum.
Dá uns 120 a 100 metros, 100 por 100, ou então 80 por 100. Varia bastante os campos. E aí é que nem você falou, campo oval, e aí o jogo acontece no centro, numa pistinha retangular, bem central do campo.
Isso aí. Então, mas e dentro naquele retângulo dentro do campo, o pessoal imagina ali, está acontecendo um jogo de taco. Tá? Tem a casinha e tem o cara arremessando a bola e o pessoal dos tacos. Como é que é o nome da casinha? Que são três sarrafos ali, né? Três cabo de vassoura.
A casinha se chama wicket.
Wicket.
São três. Exatamente, três pauzinhos de vassoura fincados no chão,
uhum.
Que tem também dois pedacinhos de madeira, que são chamados tails, que eles são equilibrados em cima desses três pauzinhos. O objetivo desses Deus é qualquer tipo de movimento, às vezes que a bola passou bem perto do wicket e às vezes o juiz não tenha visto, ou então jogadores, mas esses Bales demonstram quando cai. Então, se a bola deu uma leve batida e aí esses Bales caem, aí significa que ele foi eliminado. Ele foi acertar, a bola acertou. Meio difícil de visualizar falando, né? Mas...
Ah, imagina que tem três cabos de vassoura paralelo e dois para picolé gravetinho em cima.
Isso, exato. Ótimo, perfeito.
E se, ao mínimo movimento, se cair aquele, vamos dizer assim, aquele Dale, que é o palito picolé, aí a caracteriza que mexeu e derrubou a casinha, vamos dizer assim.
É, digamos que se a bola encostou bem levemente, e aí os Bales caíram, significa que ele foi eliminado, o batedor, que foi devido a um lançamento muito rápido, ou então com o efeito do lançador. E aí acertou, chegou perto ou muito próximo de acertar a casinha. Acertando os Bales e caindo.
O objetivo principal é a eliminação do lançador, é isso?
Do batedor.
Ah, desculpa. Do batedor.
É, na verdade seria quem faz a maior quantidade de pontos usando taco. E aí o objetivo do outro time é eliminar os batedores para que eles não façam tanto uma pontuação tão alta.
Então, assim, quem está no ataque? Quem está no taco ou quem está na bola?
Digamos que é o taco. Um taco.
E aquele cara que está ali, ele tá ele é o time de ataque, ele tá sozinho ou quem está com ele dentro do campo?
É, o time que está no taco, sempre entram dois batedores. Um vai enfrentar a bola e o outro vai esperar para correr. Enquanto que no outro time...
Como se fosse no Betis, um na casinha e o outro, né? Um em cada casinha, rebatendo, né?
É, só que eu acho no Betis, na maioria dos lugares do Brasil, jogado dois contra dois, né?
Isso. No caso, o cricket, ele não vira... Ele fica sempre na mesma casinha, né? Ele fica sempre no mesmo wicket ali, né?
É, aí que tá. No jogo oficial, eles... Na verdade, o campo toda... Como pode dizer? A cada over, que seria a cada seis lançamentos de um lançador, vai trocar a vez para outro lançador.
Aí, posso dizer que é quase que nem no beisebol do strike 1, strike 2, strike 3, assim?
É, mais ou menos. Só que, acho que é porque eu não lembro mais ou menos as regras do beisebol. Como funciona esse strike?
Ele tem um perímetro que ele tem que arremessar a bola dentro, né? Que vai do joelho até o ombro do rebatedor. E se ele lançar três bolas ali dentro, ele elimina o rebatedor. Se ele lançar as bolas fora, né? O rebatedor consegue andar.
Ele tem outra chance de arremessar.
Não, ele vai andar, aí vai entrar um outro rebatedor. É que aí o beisebol é a casinha. Tem um dime, né? Tem o diamante. Ele vai preenchendo as casas, né? O objetivo acaba sendo esse, né? Então é como se o campo de cricket tivesse, ao invés de dois wickets, ele tivesse quatro, algo assim.
Entendi. É porque a contagem do jogo conta assim, são dois innings, né? Que são dois tempos do jogo, aí cada inning é um...
O inning é a descida, né?
É o tempo. O tempo que outro time tem para rebater, digamos.
Entendi.
Pra ficar um rebatendo, outro lançando. E aí cada inning, por exemplo... Tem vários formatos de jogo no cricket, mas um exemplo que é mais jogado aqui no Brasil é o 20 overs. Então, o jogo completo ele tem 20 overs. 20 overs para um time e 20 overs para o outro. Cada over são seis arremessos. Então, cada inning tem ao todo 120 arremessos. Deu para entender mais ou menos?
Ah, tá. Então, são 120 arremessos cada tempo, vamos botar assim.
Isso, o over pode se chamar de, digamos que, tempo. Aí tem cada arremessador tem um tempo de arremessar seis bolas. Ele arremessou as seis dele, eliminando ou não, ele deu seis. Na verdade, ele vai voltar, porque tem o limite de cada lançador. Por exemplo, de 20 overs, tem cada arremessador, ou cada time pode ter quatro arremessadores lançando. Então, cada um vai ter cinco, na verdade, são cinco arremessadores, e cada jogador vai ter quatro overs para lançar, então. Aí eles vão fazer cada over seis arremessos, dando chance para o batedor pontuar. Caso eles eliminem alguém, entra outro batedor. E aí o objetivo do time que está lançando é eliminar todos os batedores, para eles fazerem uma pontuação baixa e o time que vai entrar para bater consiga bater fácil a pontuação do taco.
Ok, todos os times então têm mais ou menos 15 jogadores, né? E todos os jogadores são arremessadores e rebatedores?
Na verdade, cada um tem, digamos que a profissão. Ele pode ser ou só arremessador, ou só batedor, ou ele é all-rounder, que ele é arremessador e batedor. E também tem a posição de ser o defensor do campo, que é o fielder.
Que são os caras que ficam lá no redor, mais longe.
Espalhados, espalhados para proteger o campo.
Que
Aí também
aí
tem uma
esses caras, o
pessoa.
objetivo deles é pegar a bola que vem aquela o pombo sem asa, né?
Isso. Eles têm que defender o campo, recolher a bola o mais rápido possível e devolver para o lançador ou então para o goleiro, que é o wicket-keeper.
O
É uma
cara que
pessoa
tá
que fica
guardando a
atrás do.
casinha.
É, que ele fica. É a única pessoa que usa luvas no campo.
Ah, é aquela luva bem grande, aquela luva grandona assim.
É, ele usa duas luvas, uma em cada mão, que ela é mais um pouco. Ela não é tão acolchoável, mas ela protege bem para amortecer a bola.
Não é que nem a luva de beisebol, que aquela parece uma bacia, né?
Isso.
Ela é
Ela não
uma.
tem muita mão, não. Se só receber a bola dura na mão, sem trazer ela no corpo, machuca bastante. Não protege muito, não.
Não, beleza. Basicamente, esse é o cricket, né, Pobel? Agora, vamos explicar mais ou menos a tua trajetória no cricket aqui no Brasil, né? E onde se encontra esse esporte no sentido de quão grande ele é, né? Começando pelo teu cartão de visitas, Pobel.
Certo. É, então, ó, eu comecei o cricket em 2009. Eu tinha 16 para fazer 17 anos. A mãe de um amigo meu bem próximo, a fazer fisioterapia com o técnico da seleção brasileira de cricket. E na época ele treinava time feminino. Aí ele sempre falava pra ela, treino time feminino há 2 anos e tal. É um esporte novo, tá tendo muita oportunidade para as meninas. A gente tá querendo ver se consegue fazer um time juvenil, para ver se consegue participar dos campeonatos. Tinha falado na época da Copa do Mundo que estava acontecendo na África do Sul. E aí quando ela contou pra mim, pro meu amigo, sobre isso, a gente, pô, vamos tentar. E aí a gente foi, conheceu, foi um dia na Esplanada, aqui em Brasília. E participou de uma partidinha, a gente ficou, pô, legal, bacana, parece o Bet, a gente jogou Bet quando era mais novo, parece legal. E aí a gente juntou eu e ele, conversamos com um monte de amigo na sala, enquanto tava na escola, ficamos botando pilha, e aí até que, assim, treinando, a gente conseguiu juntar, acho que eram 11 ou 12, não tudo da mesma sala, e também da mesma escola, a gente conseguiu de outros lugares também. Chegou até uns 13 jogadores. E aí, treinando um ano, a gente conseguiu participar do Nacional. Não tinha muitos times na época. E aí, logo em seguida, mais um ano que a gente estava treinando junto, a gente conseguiu participar, fazer a primeira seleção sub-17 do Brasil.
Então tu faz parte da primeira seleção sub-17 de críquetes do Brasil.
Isso.
Ah, histórico, que
É
legal.
uma responsa. E ainda fui capitão dessa seleção. Foi
Ué.
bem bacana.
Que massa. E aí tu foi participando do, né, como jogador da seleção brasileira de cricket. Chegou ao time adulto?
É, eu joguei um campeonato sul-americano, quando a gente foi sub-17. E aí, conforme a galera foi foi ficando mais velho, começando a fazer 18 anos, começando a entrar na faculdade, e o time foi se desfazendo. Foi uma coisa bem doida até. E aí, na época, eu e mais um amigo, a gente conseguiu. Era eu? Isso. Eu e mais um amigo, a gente conseguiu jogar pela adulta. A gente foi chamado e conseguiu jogar mais 2 anos juntos na adulta. E até que ele desistiu também, só ficou eu, na época. O time de antigamente. Aí, tô até hoje.
Bom, falando do cricket, como é um esporte, ele é um esporte tipicamente britânico, né?
Isso. É, britânico das colônias. Colônias britânicas todas
Do Commonwealth,
se
né?
envolveram com o esporte.
Da comunidade britânica toda participa, gosta e adora o cricket, né?
Exatamente.
Eu posso dizer sem medo que é o esporte número um da Índia, né?
Índia, Paquistão, Sri Lanka, Afeganistão.
Afeganistão também, Paquistão. É o esporte número um. Bom, só a Índia tem perto de dois, ou já tem 2 bilhões de seres humanos
Acho que
habitando
já tem.
aquele local, né? Então, a gente já pode até dizer que talvez o cricket tenha mais jogadores do que o futebol, do que o soccer.
É, eu tinha visto uma pesquisa, acho que tem já um ano, dois, que o cricket ele era o esporte mais assistido, por questão exatamente dessa questão populosa da Índia. E questão de praticado, ele era o terceiro mais praticado. Terceiro? Eu agora não estou na dúvida se era o terceiro ou o segundo mais praticado. Só perdia para o futebol.
É, o futebol ele acaba sendo maior por causa que a quantidade de países envolvidos, né? É muito grande, mas só de ser um esporte jogado na Índia, e ser número
Não, com
um,
certeza.
eu acredito que ainda nem tenha outro esporte que seja tão popular, né? Além do cricket.
É, deve ser assim, não deve ser tão popular como o cricket, mas deve ter vários que são. Tipo, eu sei que a Índia é muito forte no hóquei de grama.
Sim.
Mas confesso que eu não conheço outros assim que seja
Então,
assim tão forte como o cricket.
lembrando de cabeça, a gente falou mais ou menos de países árabes, né? Ou da Ásia, da Média Ásia, né? Ali, Índia,
Isso.
Paquistão, Sri Lanka, o Afeganistão, esses países todos, primeiro esporte. África do Sul, primeiro ou segundo ou terceiro. Austrália, primeiro, segundo ou terceiro. É, a
Nova
Inglaterra,
Zelândia.
obviamente, Nova Zelândia, Hong Kong.
Olha, eu sei que Japão, a China estão começando a ter um desenvolvimento bem bacana e bem forte, mas não, eu não sei se é um esporte assim já conhecido e tal. Acho que o beisebol ficou bastante tempo
É, o beisebol no
com essa
Japão
fama lá.
é absurdo.
Isso.
Mas
Acho que na China
na.
também. Agora
É.
tô começando a ter notícias desses países.
Bom, se a
Também
China
porque a.
5, 2% resolver disputar, já.
Exato.
Mas a nível de, né, falando da América do Sul, qual seria a grande potência do cricket? Pode ser as Américas, então. Já que os Estados Unidos o principal é o beisebol e no Canadá talvez também.
É, nas Américas no geral, o Canadá foi. É, sempre eu não estou contando o Caribe, mas assim, o
Ah,
Caribe é o mais forte.
Caribe é o mais
Seria as West
forte
Indies.
as West Indies, as Índias Ocidentais, é isso?
Exatamente.
A Companhia das Índias Ocidentais.
Eles seriam os mais fortes das
Então,
Américas.
tirando Cuba, o Caribe inteiro joga cricket.
Caribe inteiro. Eles que estão. Junto com a Índia, eles que estão trazendo o cricket com um esporte mais midiático, mais chamativo, que envolve mais festa, um jogo rápido, o pessoal curtir a festa, sabe?
Ah, é? Então, qual é o
Eles que
grande
trazem o
país do
campeonato
cricket
mais
hoje
chamativo.
no Caribe?
No Caribe, eu acho que é Jamaica e. Ah, eu não vou ter certeza ali entre as ilhas, não. Mas, assim, é porque no cricket eles são conhecidos como West Indies, então não tem, assim, um país
Ah, eles
certo.
acabam jogando
Eles são um
juntos?
conjunto. É um conjunto de ilhas que faz uma seleção chamada de West Indies.
Ah, porque se for o time da Jamaica, eu vou torcer pro time da Jamaica.
É, pois é, já vai. São, nossa, aí já traz um monte de time. No cricket é ficar mais difícil ainda.
Todo mundo deve ter
E
um
tem
pouco
mais.
de carinho pela Jamaica por causa do filme Jamaica Abaixo de Zero.
Sim, tem até um. Tem um documentário do cricket que tem até no YouTube, um filme bem bacana, chama, acho que, Fire in Babylon, que
Sobre o
conta
cricket da
exatamente o cricket,
Jamaica?
como foi o cricket lá, impactante lá. É bem bacana.
Pô, vamos entrar logo nesse daqui a pouco nesse assunto da mídia e do cricket, mas a gente falou do que o Canadá é o topo do cricket nas Américas, mas que a região ali do Caribe, as West Indies, né, monta um combinado e é um time de peso, um time forte. É, seria o
Exatamente.
quê? Tipo, quando a nível de Copa do Mundo do futebol, seria tipo a Inglaterra em jogar com a Irlanda e Escócia, todo mundo junto, assim. Não, não
Você diz em
dá.
comparação ao West Indies? Você diz em comparação ao West Indies? Ou mais
É.
Inglaterra e com os outros?
Não, eu acho que
Ah,
é
sim, é.
quando a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se juntaram para jogar a Copa do Mundo. Acho que dá para imaginar isso,
Ah,
assim.
entendi. Seria mais ou menos isso. Porque se fosse, não sei quantos países tem ali no conjunto do Caribe, né? Ali de ilhas e tudo mais. Já seriam muitos times. E na ICC, que, né, que é o órgão do cricket,
Sim.
tem muita hierarquia entre os países. Tipo, quem vai participar da Copa do Mundo sempre foi muito restrito a quantidade de países que joga. Eu acho que se trouxesse assim essa quantidade assim só do Caribe já seria muito difícil de organizar e não de organizar, né, mas de gerenciar.
Ó, encontrei aqui no Wikipedia, salvando a nossa vida, os membros de estados independentes, os representativos de estados soberanos da West Indies, né, as Índias Ocidentais, Antigua e Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guiana, a Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Grenadine, Trinidad e Tobago. Aí tem territórios britânicos ali, Anguila, Montserrat, as Ilhas Virgens Britânicas, São Martin, Ilhas Virgens Americanas, meu Deus,
Coisas
aglomerado
são muito.
enorme de microilhas, como tu falou.
Exatamente. E todos esses têm. Existem times com esses nomes de cada ilha, mas jogam um campeonato caribenho.
Ah, isso deve ser legal de assistir. Tomando
Nossa, é.
mojitos e pinhas coladas.
É pura alegria. Parece o carnaval aqui do Brasil. O pessoal lá faz festa pros jogos. É bem bacana.
Oh, que
E
bom.
por curiosidade também, é um dos pouquíssimos campeonatos de cricket que é transmitido no YouTube,
Ó, oh,
ao vivo. Isso é bem
fica aí a
bacana.
dica. Fica aí a dica. Como é que é o nome do para procurar no YouTube?
Chama Caribbean Premier League.
Caribbean Premier League. Então, quem quiser acompanhar a
CPL.
Caribbean Premier League CPL, procure no YouTube com suas tequilas e. Não, errei, tequila do México, é o rum
É
caribenho.
verdade.
Mas falando da América do Sul, então, tirando o Caribe de lado, que aí são os países que a gente tem um pouco mais de contato, que são mais próximos aqui do Brasil. Quais seriam os países mais fortes aqui em cricket?
Aqui do sul, da América do Sul, principalmente a Argentina está bem forte.
De novo. No cricket ela é a toda poderosa. No rugby.
É que nem no rugby, eles têm muita tradição da escola, né? Muita tradição britânica. Então lá, quase todas as escolas já têm o cricket há muito tempo. E acho que é mais seria mais ali a Guiana, aqui em cima do Brasil, né? Também é conhecido, mas também não é forte, assim, tipo, Ele só tem a tradição por ser próximo ali do Caribe. Mas eu também não desconheço muito assim de times de lá.
Basicamente, a Argentina, então, soberana no cricket aqui na América.
É, mas a gente tem
Cricket,
em outros lugares. Tem
rugby.
Peru.
Peru é bom?
Não, é tipo assim, tem cricket no Peru, no Chile, no Uruguai, na Colômbia, mas assim, não é tão desenvolvido.
Que
Não tem.
posição na tabela ficaria o Brasil nesse ranking?
Olha, a gente acho que entre o quarto, quinto, assim, a gente tem que trabalhar bastante ainda para evoluir como time de jogador, né? Mas o nosso carro-chefe está sendo o time feminino. O time feminino sempre representou o Brasil bem.
Aliás,
Então, o time feminino.
um dado importante positivo é que o número de atletas de cricket no Brasil, tanto masculino quanto feminino, beira os 50%, né? Não tem diferença, né?
Não, o feminino chega agora está ultrapassando o masculino.
Isso é muito bom, isso é positivo, porque normalmente nós temos uma tendência aos esportes terem muito mais representantes masculinos, né, do sexo masculino, enquanto que se nós temos mais mulheres no planeta e no país, deveríamos ter mais mulheres praticando o esporte, né?
Com certeza.
A lógica seria essa.
Positivo.
Mas falando da mídia, então, os jogos de cricket na Argentina, tu sabe se eles são televisionados ou algo assim, ou fica
Não.
relegados a pequenos grupos?
Ainda é só assim, acho que é transmitido no máximo Facebook, Instagram, entre eles, algo assim, só de compartilhado, sabe? Tipo, vídeos compartilhados, mas filmagem e transmissão, acho que eles não fazem ainda não.
É que o cricket lá é bem forte, passa o campeonato nacional na TV, os jogos dos do o, desculpa, o rugby lá é muito forte, passa o campeonato
Ah, sim.
nacional, passa os as Leonas é
Universitários,
do
né?
as Leonas é do cricket, é da grama do hockey na grama, eu acho. E
Sim, rock na grama lá também é bem forte.
o feminino principalmente, né? Bom, a respeito de filmes, de documentários, tu citou esse da Jamaica. Seria Fogo na Babilônia? Babylon Fire ou
Isso.
Fire on Babylonia?
Fire in Babylon.
Fire in Babylonia, sobre o cricket na Jamaica. Tem alguma
Exatamente isso aí.
produção? Tem alguma produção, alguma coisa a respeito de América do Sul, a respeito do Brasil? Ou em andamento, ou já feita?
Não, infelizmente não. Em relação ao cricket, assim, tem vídeos sobre atuais, né? Coisas mais atuais, se seguirem a página do Cricket Brasil. Cricket Brasil, vai ver que o desenvolvimento está bem forte lá em Poços de Caldas. Já tem muitas crianças envolvidas no esporte. A seleção feminina já foi remoldada com crianças vindas do esporte. Então já tem meninas que estão recebendo salário vindo da SEC. Foi uma coisa única aqui no Brasil ser primeiro feminino antes do masculino.
ICC é
Então
a
está sendo ótimo.
International Cricket
Consul.
Community Consulado. Consulado?
Isso.
Consulado Internacional do Cricket.
Internacional de Cricket. Acho que a tradução seria essa.
Sobre a sobre o cricket nacional ainda, o feminino ele está tomando esse rumo. Bem legal, inclusive. A seleção, então, acreditamos que a seleção feminina vai ter um up mais vertiginoso, um crescimento mais acentuado. Isso é positivo, né? Mas o cricket hoje ele não é esporte olímpico, ele é.
Ver a notícia ano passado de provavelmente virar um esporte olímpico em 2028, que vai ser em Los Angeles, né?
Certo.
Acho que seria isso.
Eu não
Mas
sei
provavelmente
dizer.
vai para 2029. Acho que agora é 2029. E aí, com essa notícia de talvez virar olímpico, estão vindo bastante notícias boas em relação ao desenvolvimento do cricket, que aí vai se tornar a federação, né? A Confederação, o Cricket Brasil. Então, vai trazer mais visibilidade, mais. Como fala? Sim,
É
mais
a
visibilidade para o esporte.
visibilidade. Tu citou a seleção feminina de cricket com atletas da base ganhando salário do ICC, International Cricket Council. Seria como se a FIFA pagasse um salário para a divisão de base do Brasil, é isso?
Olha, eu não sei te dizer exatamente, só é porque eu não estou mais envolvido nessa. Como técnico, e também não sei exatamente detalhes. Mas já tem reportagens lá na página do Cricket Brasil sobre isso, que seria meio que a filiação dessas atletas no órgão, né, na ICC. Então, ela já, acho que por representar e por carregar isso como um trabalho, elas já estão recebendo por isso. Mas não sei quanto e também como está sendo isso.
Ah, ok. A respeito do Brasil, então, quais seriam os estados com maior tradição no cricket, com times e com o maior número de jogadores, talvez, assim, um apanhado geral, obviamente.
Certo. Hoje, o estado mais forte e que também é a sede do Cricket Brasil é Poços de Caldas,
Posse Caldas,
Minas
Minas
Gerais.
Gerais.
Mais especificamente da cidade de Poços de Caldas. A gente tem um time também de Minas Gerais, que acho que é composto mais de pessoas de Belo Horizonte, que é pessoal mais gringo. E temos de São Paulo, Rio de Janeiro. Brasília também. Brasília, eu diria que seria o segundo ou terceiro. Durante bastante tempo foi o primeiro lugar, porque aqui a gente ficou bastante, teve bastante desenvolvimento, sempre teve jogadores brasileiros participando da seleção. Mas com o tempo o pessoal foi parando e foi desandando um pouco, e aí o desenvolvimento foi mais para outro lugar. Aqui a gente deu uma estagnada e está tentando voltar aos pouquinhos agora. Mas aqui teve muita tradição durante muito tempo. E Curitiba também tinha bastante cricket nos anos 2000 até 2010. Mas também o pessoal foi parando lá, foi desandando. E hoje em dia não tem mais time.
O que eu vejo a respeito desse tipo de esporte, né, que acaba sendo muito popular fora do Brasil e aqui nem tanto, é que a presença de estrangeiros acaba sendo positiva. Brasília tem bastante estrangeiros, né? Então isso acaba ajudando, acredito. Não sei se é o fator determinante em Brasília, mas qual seria o fator determinante para Poços de Caldas, Minas Gerais, ser a meca do cricket brasileiro?
É porque lá é uma cidade pequena, né? Acho que é mais fácil se envolver nas comunidades e tudo mais. Acho que é também por o foco ser principalmente o desenvolvimento, trazer jogadores brasileiros para o esporte e não simplesmente abraçar quem quiser jogar. E aí, no caso, foi de outros estados, Brasília, São Paulo, Rio, sempre envolveu muito muitos gringos, pessoas de fora jogando. Quem quiser jogar, pode vir que está aberto. E
Sim.
nunca envolveram tanto a parte do desenvolvimento. E posso estar focando só no desenvolvimento,
Trazer
que aqui.
atletas de fora só não desenvolve nada, né? Ele só propicia o jogo,
É,
mas não desenvolve, né?
exatamente. Aí, com o desenvolvimento lá em Poços, eles já estão com o processo de trazer treinadores de Poços. Então, pessoas que vieram conhecendo o cricket jogando, estão se tornando professores e vão, a partir desse, vão se tornando outras pessoas, jogadores e professores também.
Ah, mas como chegou o cricket em Poços de Caldas? Alguém é responsável por isso? Como é que se deu seu nome? Sabe dizer?
Com certeza. Ele se chama Matt Federson. Ele é um inglês que sempre que foi o responsável do Cricket Brasil, acho que desde 2002, se não me engano. E é a pessoa que tem que ser parabenizada em relação ao Cricket Brasil. Quem puxou e quem desenvolveu todo o esporte foi ele.
Matt Federson.
Isso.
Então, ele veio, ele sabe dizer, ele veio para cá a trabalho? Como é que foi?
É, ele já jogou pela seleção de base inglesa, de cricket. E eu não sei qual o motivo, não sei se ele veio para desenvolver na época, mas com o tempo ele hoje ele é o responsável do cricket nas Américas.
Uhum.
Ele é os responsáveis da ICC. E também é o coordenador do cricket aqui no Brasil. Mas eu não sei, assim, como que ele veio para cá, se foi em relação totalmente para desenvolver o cricket, ou se foi em relação mudança por causa do casamento. Mas, assim, ele sempre vem fazendo um trabalho extraordinário, que hoje só tenho que aplaudir pelo que ele faz. É bem bacana a trajetória que ele trouxe para o cricket aqui no Brasil.
Oh, legal, parabéns. Ele pode ser o pai, então, do cricket no Brasil, padrinho, se não... se não couber pai. Mas, parabéns, então. Quem quiser jogar cricket na divisão de base, Poços de Caldas, em Minas Gerais, é a Meca. Mas, como tu falou, tem Curitiba. Rio de Janeiro, eu acredito que seja o local que chegou primeiro o cricket no Brasil, não?
Oh, o primeiro lugar foi no Espírito Santo.
Uhum.
Só sei assim por alto. Sei que foi lá, foi em 1870, alguma coisa assim. Que assim, que teve a primeira. Desculpa, não foi o primeiro lugar que chegou, mas que teve a primeira partida registrada de cricket. São dois times registrados e formados jogando, não simplesmente há brincadeiras e peladas pela cidade. Mas provavelmente tenha sido Rio de Janeiro, Espírito Santo, acho que na Bahia também tem registros bem antigos do cricket lá.
É o que ele chegou, eu contava para ti que eu tinha lido em algum lugar que Charles Miller trouxe tanto bola, bastão, wicket de cricket na mala quanto a de futebol, né? Mas eu não sei se isso é verdade, eu não sei até onde, até que ponto isso pode ser acreditado. Então, eu não posso citar fontes, mas a gente fala então para o Mestre Federson.
Pode falar que ele vai ter as informações certinhas, com certeza.
Mas a nível...
Essa parte histórica eu não me aprofundei mesmo, não conheço muito. Não.
Isso é legal, já gera um...
Bacana.
Dá para gerar um documentário sobre a trajetória desse cara.
Com certeza, isso é legal.
Seria legal, né? A respeito do cricket a nível mundial, né? A grande liga seria a indiana, seria a mais lucrativa?
Isso. Hoje em dia é a mais, digamos, midiática, né? Mais chamativa e também mais lucrativa.
A gente pode falar que o mundo do cricket acompanha a liga indiana?
Não necessariamente. Porque hoje o cricket está tendo mais essa pegada de ser um evento rápido, ser um evento mais chamativo. Porque antigamente as partidas de cricket, bem antigamente, duravam 5 dias.
Pois então, aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar. Eu, quando fui para a Austrália em 2007... Eu lembro que falaram, ó, tem um jogo assim, bababá, bababá, e vai acontecer lá no Degaba. Degaba era o estádio. Tu conhece o Degaba?
Conheço só
de nome.
TV mesmo.
O Degaba vai ter, ó, vai lá, aí tinha um amigo meu que trabalhava na cozinha do Degaba. Aí ele falou, ó, hoje eu vou trabalhar no jogo. Beleza. Aí ele chegou em casa, aí quem ganhou? Aí, não sei, cara, eu acho que o jogo nem acabou. Mas como não acabou? Aí eu vou voltar lá amanhã, eu te falo. E assim foi a semana inteira. E no final, olha, cara, eu não sei quem ganhou. Mas
é loucura.
Ele estava jogando o mesmo jogo uns 5 dias.
Exatamente.
Isso
é loucura.
Isso acontece, isso é normal?
É um formato do jogo.
Uhum.
Que chama Test Match.
Certo.
Ele seria que, como posso explicar, uma partida dura pode durar até 5 dias, que o objetivo é você eliminar todos os batedores. Se você não conseguir, vai passando para o outro dia. É, o limite de overs, eu não tenho certeza se é 100, porque assim, aqui no Brasil a gente não tem experiência com test match, a gente nunca jogou. Assim, o Matt deve ter jogado por experiência dele na Inglaterra, mas assim, no Brasil quase ninguém jogou. A gente não tem experiência com essa parte do esse formato do jogo. Mas o time que está batendo, ele tem o direito de ficar batendo até ser eliminado. Então, se passou um dia que é assim, é dividido. O pessoal fala 5 dias, mas na verdade é o período da manhã. Então daria o quê? De 7 até 11 horas. Umas 4 horas. E
Certo.
aí a tarde continuaria também, de 2 a. Nem 2, de 1 até 6 horas, até quando tem luz ainda. Então não é o dia todo, eles não vão ficar jogando até cansar, até exaustão. Mas mesmo assim é longo, né? Para o pessoal que está assistindo, fica muito cansativo.
Seria
E
4
aí,
horas de
com.
manhã, pausa para aquela pausa ali, é o tea time, como é que
É, primeiro tem o lunch, né? Que é
é? Ah, sim.
o lanche, o almoço, né?
Sim.
E aí, à tarde, teria uma outra pausa, que é a hora do chá.
Quando eu
Que aí seria
vi isso
aqueles
na
5
TV
horas.
do Tea Time, eu pensei, meu Deus, que esporte é esse? Os caras vão parar. Aí eu imaginei eles no meio do campo com chá, aquela o bule de louça,
É uma
aquele
coisa
negócio.
bem de lorde. O pessoal vai pro. Tem as cabines, uma parte. É, faz um castelinho ali, o estádio. Lá na Inglaterra tem uns bem temáticos, é bem bacana. Uma coisa bem bonita. Mas.
Então, mas esses testes, eles são como se fossem amistosos, eles não representam um jogo de campeonato.
Não, tem campeonato, tem até Copa do Mundo, Test Match.
Copa
Só
do
que
Mundo.
são para poucos países, porque é um jogo muito antigo, então vários países não têm esse lado desenvolvido do Test Match. Até pelo treinamento que os jogadores têm que passar, é bem cansativo, tem que conseguir durar o dia todo e continuar durante 5 dias.
É. E
Então
uma coisa
é
que me chamou a
diferente.
atenção no Test Match é que, diferente de outras partidas que eu acabei observando, os dois times no Test Match estão de branco.
Sim, essa que é a tradição mesmo. O pessoal jogar de branco.
Então, isso é uma tradição antiga que eles não se importam. A pessoa está lá com o uniforme do país dela branco e o uniforme do outro país branco, não vai atrapalhar no jogo.
É, eu não sei se tem alguma tradição assim de igualdade, ou se assim, todo mundo está de branco, todo mundo está igual, mas eu acho que era principalmente da vestimenta do pessoal, era um jogo muito de classe, né? O pessoal, os lords da Inglaterra que jogavam, era algo que assim, só a realeza, quando encontrava, tinha todo preparatório, né, para realizar essa partida, pô, parar para alimentar 2 vezes, ter um chá, é uma coisa bem muito formal, né? E hoje em dia tem mais pontos assim, pô, o pessoal só quer farra, só quer aproveitar o jogo, depois curtir com a família, algo rápido, ir para casa no final de semana. Agora
Bom,
não. Será 5 dias.
desses
É muito
5 dias
complicado.
de branco jogando a mesma partida nessa test match, virou o que hoje, a partida?
A gente tem mais 2 formatos. Um seria o 50 overs, que é chamado de One Day International, que aí foi a partida que eles inventaram mais reduzida logo após o Test Match. Seria um jogo, só um dia e acabou.
Certo.
Que aí é um jogo de 50 overs, então, digamos, seria amanhã. Quase que uma manhã de jogo, umas 3, 4 horas de jogo para um time jogando e à tarde continuando o outro. É por isso o significado do One Day.
Basicamente, cada o over, lembrando, o over seria um tempo, né?
Isso. Aí, cada over são 6 arremessos de um lançador. E aí, total de 50 overs, né? Tem que fazer 300 bolas.
300
Então,
bolas.
o time que tá batendo, ele tem 300 bolas para enfrentar e fazer pontos com elas.
E esse é o formato mais popular hoje?
Não, hoje ainda tem mais um formato que é o 20 overs, T20, que seria o formato do Campeonato Caribenho, do Indiano, que estão trazendo mais essa pegada de fazer festa, assistir um jogo rápido, curtir o momento e ir embora.
Quanto tempo é o jogo rápido?
Ser uma coisa mais midiática. Aí, daria umas 3 horas, mais ou menos.
É.
3 a 3 horas e meia, assim, a partida oficial.
Fica bem mais fácil.
É.
É
Você
uma
tirar um
boa.
dia para assistir o jogo. Mas ainda é bem grande os outros formatos. Ainda é bem jogado, só que são poucos países. A ideia é se tornar olímpico, acho que vai ser mais essa de divulgar o T20, o jogo de 20 overs, para trazer mais países, envolver mais o ser um jogo mais interessante.
Pô, bem, bem legal. O campeonato mais assistido do mundo seria o indiano ou o australiano, britânico, sul-africano, algo assim?
É, assim, o campeonato mais tradicional e mais antigo é a disputa entre a Inglaterra e a Austrália, que é exatamente o formato de test match, e é chamado de Ashes, que aí tem esse nome pelas cinzas da primeira casinha que foi queimada e dentro da
Olha
disputa
só.
da Inglaterra e Austrália. É algo bem, bem tradicional.
Pô, que legal.
Mas também só a Inglaterra e a Austrália que jogam. A cada 3, eu não sei, agora são 3 ou 4 anos.
Esse é o prime time do cricket mundial.
É. Esse aí é o.
O
Seria o jogo tradicional.
jogo tradicional, legal. Mas a nível de campeonatos, assim, o
Maior é
cricket
o indiano.
maior é indiano, que passa na TV, passa todo dia, provavelmente.
Isso, aí ele acabou, acho que foi em dezembro que terminou, indiano, se não me engano.
Quem foi o campeão? Aquele time daquele milionário lá que tem o
Ah,
documentário na Amazon, na Netflix, agora esqueci.
foi o Mumbai, documentário Netflix, chama Cricket Fever.
Isso,
Bem
Cricket Fever.
bacana. Mas o que tem no Netflix é mais antigo, acho que foi 2015.
Ah,
Mas é
tá.
bem legal esse filme. Se quiser, posso falar outros aí que vocês assistiram.
É, a respeito
Na verdade.
da mídia é legal. Se tá pro pessoal já ir pegando. Mais ou menos, como o nome diz ali, Cricket Fever, né? A febre do cricket, para ir pegando que a cultura pop ajuda nesse sentido.
É. Esse milionário, eu esqueci o nome dele, mas é. Ele tem um time. Ele tem esse time no Campeonato Indiano e tem também um no Caribenho. E, se não me engano, ele tem um no time do no Campeonato do Paquistão também.
Ah, o cara é
O cara é
fera.
bem famoso. Ele é famoso lá de Bollywood.
Ah, ele participou dos filmes também?
É porque eu acho que ele é diretor de filmes.
Que
Ele, aí
massa!
ele é dono, aí ele é dono dos times de alguns times de cricket. Vou buscar o nome dele depois, né?
Ele é
Esqueci.
basicamente a Disney, né? Que a Disney é dona dos times de alguns times de beisebol americano e basquete, e acaba
É.
passando os times dentro dos filmes da Disney, assim.
Não, você é bem famoso lá na Índia. Nossa.
É, mas é que a gente acaba não tendo tanto contato com a cultura indiana, né? Mas as transmissões lá deles é todas em inglês ou eles falam na língua local lá, o Hindi?
As transmissões de jogos, pelo menos que eu consigo, às vezes, por site pirata e assim, que eu vejo reprise no YouTube, a maioria é a transmissão em inglês. Mas
Naquele
já peguei algum
sotaque
site.
típico carregado deles. Tem que ser, senão não tem graça.
Ah, sim, não, mas hoje em dia já tem bastante também inglês e o britânico se apresentando, né, assim, campeonatos deles. Mas eu acho que a transmissão assim, no país é totalmente da língua deles. E para fora que eles colocam a transmissão em inglês para o mundo todo assistir.
Quem é o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar do Cricket?
Tem três jogadores, na verdade dois hoje em dia, que são seriam os melhores, que é um da Índia que se chama Virat Kohli,
Certo.
e o outro é da Austrália que se chama Steve Smith.
Um homem muito João da Silva. Muito popular. Pô.
É, boa.
Queria
Não
procurar
tinha pensado nisso.
eles no Instagram para ver quantos seguidores eles tinham. Deve
Cara,
ter
e assim,
50 milhões cada um.
não, esse Virat Kohli, ele é um deus lá na Índia.
Como é que escreve Virat Kohli? Vamos procurar aqui. É com V mesmo? Vira.
É, Virat, com T mudo.
Beleza.
Aí Kohli é com K. Agora acho
Ah, acho que eu
que
achei.
é
Virat.Kohli.
KOH. Isso,
Kohli.
mesmo. Esse
Achei.
mesmo.
Achei. 98 milhões.
É, monstro.
Caramba! Nunca. Isso eu acho impressionante. Lógico que é um esporte que eu não acompanho, mas nunca ouvi falar e tem 100 milhões praticamente de seguidores. Que legal, cara. Isso é ótimo.
Esse Steve Smith, ele se envolveu numa polêmica na Austrália, né? No cricket, na verdade, que foi uma história que ele que assim tá bem, que foi até tá sendo uma zoeira entre britânicos e australianos, que foi a questão da lixa. Não sei se chegou a ouvir.
Não.
Teve um jogador da Austrália, não era o capitão, que ele entrou num jogo com uma lixa, para
Ah, é.
você lixar a bola, deixar a bola mais lisa, que aí na hora do lançar, a bola vai pegar mais velocidade, vai pegar mais efeito. Assim, uma coisa boba. E assim, pouquíssimos casos na história que fizeram isso. Mas foi uma história recente que foi super repercutida. E aí o Steve Smith, ele era o capitão na época. Então ele
Certo.
foi pego também nesse envolvimento por estar sabendo e estar envolvido. Pegar meio que a culpa do. Também não sei se ele pegou a culpa ou se ele estava envolvido mesmo. Mas hoje em dia é uma zoeira que é. Se encontrar um australiano em inglês, um vai ficar zoando o outro e o outro vai ficar se defendendo.
Caso
Por
da
causa desse lance
lixa.
da lixa.
Tu acompanha futebol americano? O
Mais ou menos.
Tom Brady
Não
fez
sou
isso
muito antigo, não.
ele desinflou bolas para ficar mais fácil para jogar as bolas. E aí o pessoal sempre zoa ele, fala assim: "Ah, quando ele perde, se essas bolas tivessem um pouco menos cheias, eu conseguiria."
É, seria quase isso. Só que é mais como uma trapaça mesmo. Não, tipo, como algo confortável pro bicho,
Não,
né? Foi,
no
acho
caso
que.
foi uma trapaça mesmo, porque as bolas precisam estar dentro do
Ah,
padrão.
foi?
Foi.
Ah, achava que era mais tipo algo que ele fazia nos treinos ou algo assim,
Não,
pra treinar.
foi uma trapaça que o marido da Gisele Bündchen fez e acabou. Mas agora eu estou impressionado com a diferença do Virat Kohli, ele tem 100 milhões de seguidores e o Steve Smith tem 2,5 milhões, é muito pouco.
Você vê, é como a Índia faz diferença.
A Índia faz toda a diferença. E ele joga. Qual é o time que joga o. O Steve Smith joga na Índia, né?
Austrália.
Na Austrália? Não, mas ele tá num time aqui.
Ah, não, ele joga também no time da Índia. Por isso que o campeonato indiano é tão grande, porque eles trazem os maiores jogadores de cada país para jogar no campeonato deles, pagando uma grana inimaginável.
A grana preta. Os jogadores mais bem pagos estão lá, com certeza.
Exatamente.
Caramba. Eu acho que a gente vai acabar vendo isso na China com futebol, com soccer. Eu tenho quase certeza disso. Chega lá.
Tem um amigo que tá morando lá na China e tá falando que o cricket lá tá bem, bem forte já, bem desenvolvido.
É o que eu digo. Se 0,5% do país China quiser jogar cricket, eles vão ser contenders a nível mundial, com certeza. É muita gente e
é muito.
E eles conseguem criar um regime esportivo bem forte, né? Com jogadores, atletas, exército. Isso, esse regime pro esporte, ele é absurdamente potente, né? Então,
acho e também pela facilidade de material, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a questão de imposto, nossa senhora, é uma
dificuldade. Quanto custa um taco de cricket aqui no Brasil?
Não é vendido aqui no Brasil, para começar. Então,
não acha.
Tudo que a gente. Um taco profissional que lá fora é assim, $400, para vir para cá, pô, aí você pensa para converter.
Cara.
Já chega a R$1.000 para pagar num taco.
É. Aí, qual é a alternativa que vocês fazem? Então, vocês fabricam o taco? Como é que é?
É, assim, em questão de para desenvolver, tipo, fazer projetos e apresentar para crianças,
exato.
A gente sempre teve muito muita ajuda da SC. Sempre teve equipamento de plástico, tacos mais de madeira, só que material mais básico. Seria exatamente para crianças, alguns para as meninas também, tipo, mulheres usarem. Mas quando se fala em taco para adulto, masculino, aí já fica bem difícil. Porque a madeira tem que ser uma mais específica, mais rígida, senão vai ser uma madeira que vai rachar rápido. Primeiro jogo pode rachar. Então aí já é mais difícil achar. Tem que ser um taco mais caro.
Certo. Aquelas luvas que o rebatedor usa, as caneleiras, o capacete, isso é encontrado aqui?
Não, tudo fora. Mas a gente pode encontrar assim na Amazon ou então no eBay. Mas também tudo caro.
É caríssimo, com certeza. E existe alguma isenção de impostos ou não? Óbvio, acredito que não, né? Mas tudo bem.
Não, ainda não.
Isso é.
Agora com a influência de se tornar olímpico, talvez dê uma melhorada. E também que o Cricket Brasil já está com bastante parcerias com empresas de taco, está vendo coisas mais fáceis também agora. Mas em questão de isenção, acho que vai demorar um pouquinho ainda.
Existe algum patrocinador a nível nacional do Cricket Brasil?
A nível nacional já tem alguns. Não sei, assim, marcas conhecidas. Assim, marcas grandes,
certo.
Mas o Cricket Brasil já tem bastante parcerias.
São o perfil do empresário que apoia é entusiasta do esporte ou é um perfil comercial mesmo, querendo obter visibilidade dentro desse grupo de entusiastas?
Eu não sei te dizer. Acho que isso seria uma pergunta mais para se fazer para o Matt. Ele que é envolvido mais com essa parte do Cricket Brasil. Mas, por exemplo, questão de jogador, as meninas estão conseguindo agora bastante apoio, principalmente pela visibilidade delas, tanto sendo carro-chefe, mas, assim, para atletas que estão, assim, sem muita visibilidade, porque no cricket a gente não tem muito campeonato. Ainda, o máximo que a gente tem é o sul-americano, e aí, no caso, o feminino tem bastante já para trazer de bagagem. Nossa, a gente ainda está. No masculino sempre teve muita ideia de assim, quem puder pagar para viajar pode ir. Então sempre teve muito gringo, pessoal indo mais para aproveitar a viagem, sabe? Não era muito assim aquele clima de time, vamos viajar, vamos competir, vamos ganhar. A gente está tentando transformar o masculino agora com a visão do feminino, porque o feminino sempre teve isso e elas são tetracampeãs do sul-americano.
Pô, que legal. Parabéns para as meninas, então. Pavimentando o caminho para nós homens. Mas que bom. Cara, Pobel, eu vou encerrando a nossa conversa. Vou agradecendo a tua... o tempo que tu disponibilizou aí para estar dando essa aula, né? Pô, super legal de cricket. Eu sou um curioso absurdo de todos os esportes do mundo.
E... eu te agradeço, Buda.
Queria ser para vocês, para o cricket, uma janela, uma vitrine, para vocês estarem divulgando o trabalho de vocês. vou deixar esse espaço agora para tua consideração final, né? Finalmente. E depois a gente se despede.
Eu queria só falar alguns seriados, né? Alguns documentários rápidos.
Pode falar.
Tem no Netflix e no Amazon. No Netflix tem um documentário chamado, na verdade é uma série de documentários chamado Explicando. E aí tem um episódio lá que é só sobre o cricket. São 16 minutos e aí dá um aparato geral assim, bem explicado e rápido sobre regras e peculiaridades, que vai explicar assim bem, até bem melhor que eu. É bem bacana
Esse eu vi, é
esse
legal.
documentário.
Ele é curtinho, ele explica certinho.
Aí tem também dois documentários no na Amazon Prime. Um se chama, ixi, qual é o nome agora? Esqueci, caraca.
Amazon
Bom, é
Prime é aquele
falando
da
sobre o Messi.
Austrália?
É, o da Austrália. Você chegou a ver por agora?
Eu vi faz um tempinho, porque ele é mais antigo, né?
Não, ele lançou, foi 2018, ou
Ah, então
19, foi 19, na verdade.
tô confundindo. Mas é sobre a retomada da Austrália, ou a nova ascensão da Austrália, algo assim, né?
Foi exatamente depois da polêmica que aconteceu lá da lixa, que eu falei. Então eles meio que deram uma remodelada no time para meio que provar o orgulho australiano, sabe? Trazer o orgulho australiano de volta. E aí também traz um episódio
Aussie
que é super
Pride.
bacana. Exatamente. E tem o Cricket Fever, que
Certo.
conta sobre o time da Índia, o Mumbai Indians. Ele traz uma experiência mais próxima dos jogadores, é bem bacana.
Legal.
E o último reforçando é aquele Fire in Babylon, que é o da contando a influência dos britânicos chegando no Caribe, no West Indies.
Isso aí. E o
Aí já
nome
tem
do.
no YouTube.
E o nome do indiano que é o dono desses três times, um do Paquistão, um da Índia, é o. Como é que é o nome dele?
Fechou? Fechou?
Mukesh. Mukesh Ambani? Não, esse é o pai dele, né?
Não, acho que esse aí é do Mumbai Indies.
Ambani. Eu não
Eu
lembro
vou
mais o nome.
pesquisar e eu te mando depois.
Como é que é o nome?
Mas que eu achei, eu acho.
Como é que é o nome do time que ele é o dono?
É Calcutta Knight Riders.
Calcutta
Calcutta.
Knight Riders. Meu Deus, esse é fera. Ele é dono de
Acho que o nome
Calcutta.
dele é Shakib. Não, é Shakib Sharuk.
Tem os owners aqui, Shaku Khan.
Isso, Shakib Khan,
Esse.
esse mesmo. É o Shakib Khan.
Shaku, algo assim, meu Deus, é difícil falar o nome deles. Vamos ver o Instagram do Shaku Khan. Shaku Khan. Esse tem 24 milhões de seguidores. Este é o poder do cricket.
Né? Ele é ator, diretor, famoso lá em Bollywood.
Ele é tudo.
E
Ele é o
aí, dono desses
prefeito da
times também.
cidade, dono dos hotéis, cassinos.
Deve ter também.
Então, com a bênção de Shah Rukh Khan, e do nosso amigo que passa lixa na bola, Steve Smith, e do Virat Kohli. Este foi os 57 minutos com André Buda Peterman e o meu amigo Paul Bell, da Seleção Brasileira de Cricket. Valeu, um abraço, Paul Bell.
Valeu, muito obrigado, Buda. Boa noite, amigo.
E este foi os 57 minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.